Salve, salve, torcedor alvinegro. Gé Botafogo no ar numa quarta-feira bastante movimentada para o Botafogo. Botafogo no dia seguinte. De um empate pelo Campeonato Carioca com a Portuguesa, jogo no Nilton Santos, nessa terça, gol do Tiquinho Soares. O Tiquinho voltando a marcar depois de um longo tempo, a gente já fazia as contas, inclusive com bola rolando, ele já tinha feito aquele gol contra o Coritiba na reta final do ano passado, mas de pênalti. Tem que lembrar aí qual foi o último gol dele de bola rolando, se não me engano, aquele gol contra o Atlético Paranaense no Nilton Santos. E o gol da Portuguesa, o Anderson Rosa empatou no segundo tempo, gol do Tiquinho no primeiro, mas eu acho que o grande assunto para o torcedor alvinegro é a confirmação da contratação do Luiz Henrique. O embrólio se arrastou por alguns dias, inclusive no último episódio apresentado pelo Luciano Bello, que eu agradeço, né, na minha folga aí de fim de semana, acompanhei, ouvi ele todo, e foi discutido o modelo de contrato, por que ainda não tinha fechado, inclusive com essa dupla que está aqui comigo hoje, Sérgio Santana, Pedro Depp, quem eu já dou as boas-vindas aí, o bom dia, boa tarde, boa noite, quando estiver ouvindo o podcast, hoje aqui na live que está disponível no YouTube, 11h09 da manhã, então ao longo do dia muita coisa ainda vai acontecer, vai ter a oficialização, enfim, mas acredito que já dê para a gente ter um panorama bem preciso. Vamos começar falando de mercado e no finzinho a gente aborda esse Botafogo 1, Portuguesa 1. Bom dia, Sérgio Santana, novidades aí, né, no mercado da bola para o Botafogo. Desde o último podcast a gente teve a confirmação então do Luiz Henrique e também a negativa, finalmente o Botafogo desistiu do Mateuzinho, porque o Mateuzinho principalmente não demonstrou, né, para o seu staff o desejo de não jogar no Botafogo. Explica melhor essas duas situações para a gente, uma vez que está confirmada, em que pé agora a questão de assinatura, os próximos passos. Luiz Henrique jogou pelo Betis, então a questão de ritmo de jogo não vai ser um problema para ele, mas tem aquele embrólio contratual, tem aquele tempinho aí para chegar. Torcedor do Botafogo quer saber quando ele chega, como ele vem, finalmente como é esse contrato, né, que modelo de contrato foi proposto exatamente para ele, e depois arrematar o Mateuzinho. Mais algumas questões aí que você queira falar de outros jogadores que o Botafogo tem ainda como alvo no mercado. Muito bom dia, meu amigo.
Quem está ao vivo com a gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois. Finalmente acabou a novela. Luiz Henrique disse sim ao Botafogo ontem, terça-feira, e tudo foi finalizado, tudo foi fechado, contrato de 5 anos assinado com o Botafogo, só que tem essa cláusula aí de que ele pode sair, ele pode escolher sair em 6 meses, no meio do ano, ou em 12 meses, no começo do ano que vem. Internamente, o John Textor garante que se o Botafogo estiver vivo na Libertadores e na Copa do Brasil, o Luiz Henrique não sai, só que no papel, o que foi acordado é que é a opção do jogador, independentemente do que estiver acontecendo. Mas eu acredito, agora dando minha opinião, que se o Botafogo estiver vivo nas competições, estiver bem, o Luiz Henrique também fica. Mas aí é um acordo mais verbal do que colocado no papel. Ontem foi tudo acordado, né? Ontem o Luiz Henrique disse sim, chegaram os documentos virtuais, e hoje vai ser colocado no papel. Hoje ele assina de verdade, né? Ontem já assinou assim virtualmente, mas hoje assina de verdade, hoje no papel, daquela forma tradicional. Então, hoje assim, ontem já acabou a novela, mas hoje assim são os créditos, a gente pode dizer assim. Hoje o Luiz Henrique assina o papel de verdade. Ainda não tenho informação de quando ele chega ao Brasil, porque tem que organizar toda a questão de mudança com a família e tal. Ele mora lá na Espanha com a esposa e com a filha pequena, mas ele é esperado ainda no final dessa semana para chegar no Botafogo. Não vai nem precisar fazer exame médico, porque é titular do Betis, tá voando, tá no auge da temporada lá na Europa. É só chegar e jogar, praticamente. Treinar, entender um pouco o sistema e jogar. Então, assim, ainda não tem uma data definida de quando o Luiz Henrique chega, mas é esperado até o final da semana. Porque são várias questões. É uma mudança muito grande, trazer tudo da Espanha para o Brasil. Então, isso de data ainda não dá para cravar. Mas ontem foi tudo resolvido, várias reuniões, inúmeras reuniões, representantes, textos, advogados. Mas, enfim, finalmente o Luiz Henrique disse sim. Só esse entrave aí dessa cláusula de 6 ou 12 meses. E sobre a questão do Mateuzinho, né? Desculpa, que foi a pergunta também que foi feita. O Mateuzinho não quer jogar no Botafogo, não quer jogar. O Flamengo bateu o pé que não vai vender para o Corinthians, mas o Mateuzinho bateu o pé que não vai vender para o Botafogo, que bateu o pé que não quer jogar no Botafogo. Então o Botafogo já está mirando outros alvos para a lateral. Ainda não sei o nome, são 11 e 13 de terça-feira, dia 31 de janeiro. Eu ainda não sei o novo alvo do Botafogo para a lateral. Seria o sexto nome que o Botafogo vai tentar nessa janela. Eu ainda não sei, mas descobrindo a gente solta uma atualização aí no ge.globo. Mas assim, o Mateuzinho não quer jogar no Botafogo e vida que segue.
Eu tenho assim de longe um palpite, tá? É só um palpite, gente, assim, não tem apuração nenhuma sobre isso, mas o meu palpite é que hoje nenhum jogador do Flamengo jogaria no Botafogo. Hoje é que eu digo assim, no ano de 24, nenhum jogador de 23 jogaria no Botafogo. Ficou um clima bem ruim ali depois daquele tweet do Rafael, que depois foi apagado. Acho que já tem a rivalidade natural que faz com que esse tipo de negociação não seja tão comum, ela existe, tem vários casos, não é algo impossível, mas eu digo assim, acho que é uma preferência do jogador, é complicado. Aí você vai perguntar, poxa, mas se isso já era mais ou menos imaginado, por que que o Textor se sentou ali para conversar com o Landim? Acho que esse tipo de conversa é importante, é necessário. A conversa em si, não o tweet, eu concordo aí com o Luciano no último episódio, quando falou que aquele tweet ali dizendo que estava torcendo pelo Brasil, indiretamente também pelo Flamengo, não é necessário, mas sentar-se ao lado é política, é coisa de também de dirigente, de empresário, isso é importante, ter essas relações mantidas até para o futuro. Mas acho que internamente você sabia que era uma chance que não era tão grande. Ele também acena, de certa maneira, com a pra torcida que está ainda sedenta por reforços de posições específicas. A gente fala muito da lateral direita, também do meio-campo ali na reserva do Tiquinho. A gente fala de volante e reserva do Eduardo, também fala de volante, não reserva para o Tiquinho no ataque. Depois você pode falar melhor se agindo a questão do Igor Paixão, como é que tá também. Depois a gente conversa, fala sobre essa posição. Mas aí, Depp, a gente tava falando sobre. Como que esse imbróglio ele desgasta, né? Como toda a postura, como a comunicação do texto e às vezes o desconhecimento da cultura de futebol e de torcedor brasileiro desgastam o texto com o torcedor, com o Botafogo, né? O torcedor tá apreensivo, tá ansioso desde do ano passado com tudo que aconteceu. Tem lacunas claras no, na formação de elenco. Eu tô me prometendo não criticar o Thiago Nunes. Assim, estabeleci que eu não vou criticar o Thiago Nunes enquanto houver lacunas muito claras no elenco, como lateral direito, principalmente. Eu acho que fica difícil até você fazer a montagem de um time. Você não tem nenhum lateral direito no Botafogo hoje, né? Dia 31 de janeiro. Então você vai entrar em fevereiro, que é o mês que o Botafogo estreia na Libertadores, sem ter esse lateral, né, Depp? Mas enfim, o Luiz Henrique, boa notícia pela vinda, mas acho que eu, pelo menos, fico com a sensação que ainda falta a gente ter uma definição. Essa definição não vai ser agora, mas a definição na prática sobre quanto tempo ele vai ficar. Eu acho que se no futuro, se daqui a um ano, a gente olhar para trás e falar, o Luiz Henrique ficou 6 meses, eu acho que vai ter sido ruim. Dificilmente ter sido uma experiência boa. Mas se a gente olhar para trás e falar, não, o Luiz Henrique ficou pelo menos um ano, pelo menos a temporada vai ter sido boa. Então, ou seja, eu acho que é uma questão que ficou adiada dentro desse modelo de contrato que ele se propôs, mas eu quero te ouvir, Depp, sobre. Depois a gente vai falar sobre o jogo que você teve presente lá no Newton Santos, mas sobre essa questão de mercado aí, chegada do Luiz Henrique, não do Mateuzinho e outras possibilidades aí para o Botafogo.
Bom dia, Rafa, Serginho, torcedor alvinegro que está acompanhando mais uma resenha. Você falou Igor Paixão, é o Igor
Igor
Jesus. Se fosse o
Jesus,
Paixão, seria
Igor
mais um
Jesus,
ponta,
Igor
né?
Jesus, Igor Jesus.
Seria mais um ponta do Botafogo, aí realmente os caras iam mostrar que estavam perdidos, né?
Igor
Porque
Jesus que
acho
tá
que a posição já está
no.
fechada agora.
Que tá aqui, que tá
Chababi,
no.
lá
Al
dos Emirados
Shabab,
Árabes,
dos
né?
Emirados Árabes. Al
Al
Shabab.
Shabab,
Shabab
isso.
ao Ali.
Shabab ao Ali.
Shabab
Aqui tem o
ao Ali.
Al Shabab, esse é o.
Shabab
Na
ao
dúvida,
Ali,
chama de
exatamente.
Shabab
Shabab
que é
ao Ali.
certo. É isso.
Mas fala aí,
Mas
Depp.
vamos lá. Sobre o Luiz Henrique, eu até comentei que eu estou ansioso para ouvir o Textor oficialmente, porque o que a gente teve foi uma conversa dele com o PVC, né? Mas eu queria saber o que que ele vai falar para a torcida. Eu acho que tem grande chance dele aparecer nessa coletiva de apresentação do atleta. Afinal, em valores absolutos, é a maior contratação da história do futebol brasileiro. Se ele não tiver presencialmente no Newton Santos, acredito que ele vá falar em breve sobre essa contratação, né, para dar satisfação para o torcedor alvinegro. E também estou ansioso para ouvir o atleta, porque vai chegar aqui a coletiva, os repórteres vão em cima sobre essa questão de, né, por que que ele aceitou vir, por que que ele não estava querendo vir, né? Acho que é legal também a gente entender. Eu acho que o Luiz Henrique é uma baita contratação se ficar até o final do ano. Ele chega aqui para ser uma das referências do time. O Thiago Nunes vai construir, né, uma maneira de jogar levando em conta o atleta, né, que acho que está na primeira prateleira aqui do futebol brasileiro, um cara que tem mercado no futebol europeu, e perder uma das referências, né, talvez o melhor ou um dos melhores jogadores no meio da temporada seria muito ruim. Eu acho que o torcedor que ficou animado agora, do tipo, ah, não me importa se ele ficar 6 ou 12 meses, o importante é ele assinar com o Botafogo. Eu acho que esse torcedor, que ficaria satisfeito só com esses 6 meses, quando chegar em julho e agosto e o Luiz Henrique for embora, vai ficar muito irritado, vai ficar frustrado e vai ter se arrependido, né, desse comentário que ele está fazendo aqui agora. Só que não dá para eu criticar aqui ou fazer qualquer comentário sem saber exatamente, né, o que, que realmente ficou combinado. Né? Tem que ouvir o Texor, tem que ouvir o Luiz. Eu acho que, como disse o Serginho, se o Botafogo estiver bem, estiver vivo na Copa do Brasil, estiver vivo na Libertadores, o Luiz Henrique fica até o final do ano. E olha, pensando em seleção brasileira, e o Luiz Henrique é um atleta selecionável, inclusive estava na convocatória da seleção sub-23 no ano passado e depois acabou sendo cortado pelaquela questão das apostas, eu acho que para ele é mais interessante estar no Botafogo do que estar na Europa. Eu acho que o Botafogo é uma grande vitrine para a seleção brasileira. No ano passado, nós tivemos 2 jogadores convocados. O Dorival Júnior já falou que vai convocar jogadores que atuam no Brasil, vai olhar para o futebol daqui. Então, eu acho que se ele for bem no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, com a camisa do Botafogo, tem mais chance de ir para a seleção brasileira do que ir lá para o Lyon, que não está numa situação muito legal nessa temporada. A gente sabe que 2024... a temporada 24-25 é diferente, talvez o Texo consiga resolver lá os problemas financeiros do Lyon, pode montar um time melhor, mas essa temporada, se ele conseguir aproveitar, ele pode voltar a ser convocado, não para a seleção sub-23, né, porque tem até as Olimpíadas, né, mas depois ele já não ia ter mais idade, mas estou falando em seleção principal mesmo. Se jogar bem aqui, eu acho que tem grande chance de ser lembrado pelo Dorival Júnior. Agora, sobre as lacunas que o Botafogo ainda tem no elenco, né, a gente precisa claramente de um lateral direito, a gente precisa de um lateral esquerdo, e essa nem era uma reivindicação do torcedor do Botafogo. A gente já tinha, né, aceitado que vai jogar com o Matheus, vai jogar com o Hugo e com o Marçal. Só que o Marçal vive no departamento médico. Ano passado foram 5 idas ao departamento médico, esse ano já 2 jogos, um ele é retirado da lista de relacionados porque sentiu um desconforto, aí entra no jogo seguinte, machuca de novo. Então, assim, cadê o volante? Acho que dessas posições que a gente pedia, talvez a do Eduardo seja que a gente pode até deixar pro lado. Por quê? Porque eu acho que o Savarino vai jogar por ali com a chegada do Luiz Henrique. A gente vai ter do lado direito Luiz Henrique e Júnior Santos, no meio Eduardo e Savarino, e na esquerda Vitor Sá e Luiz Henrique. Então, para mim, agora mudou as posições que a gente mais precisa: lateral direito, volante, o centroavante, que provavelmente vai ser o Igor Jesus, né, assinou um pré-contrato, e o lateral esquerdo. Então, eu trocaria esse reserva do Eduardo, que na minha visão agora vai ser o Savarino, e talvez o Eduardo seja o reserva do Savarino, para o Botafogo pegar um lateral esquerdo. É um novo desenho, né, com essa chegada do Luiz Henrique. Acho que não faria sentido você trazer mais um cara ali de frente, sendo que você tem o Savarino, que inclusive na coletiva de apresentação falou que jogou na última temporada mais vezes como um jogador ali, um meia central, né, um cara jogando mais por dentro. Então essa é a nova configuração dos meus pedidos para a diretoria: lateral direito, lateral esquerdo, volante e atacante. E vamos lá, zagueiro a gente vai falar, né? Acho que também é arriscado. Então seriam mais 5. 5, então. Zagueiro, lateral esquerdo, lateral direito, volante e atacante. Para vocês verem, a maior preocupação do torcedor do Botafogo é o sistema defensivo. 4 reforços dos 5 lá atrás e 1 na frente só.
Resumindo, quase todas as posições, pelo menos um tirando os pontas, que o Botafogo se reforçou aí com o Luiz Henrique, o goleiro, aparentemente com o Gatito e com o John, tá ali mais tranquilo. Só passando aqui no chat com a galera, né, chamando você para participar sempre. A criatividade do torcedor é sensacional. Aqui o nome do perfil, Botafogo tá embalado, hein? Ele fala, tô preocupado com outras posições. É isso aí que o Depp falou. É o Luca Pô, acho que é isso. Luiz Henrique vai jogar sozinho, nosso elenco é péssimo. Saulo César, não temos lateral direito nem armador, Eduardo precisa esquentar banco, o Bruno, precisamos de jogadores defensivos agora e de um técnico de verdade. Aí ele fala, volta Cuca ou venha Mourinho, olha a disparidade aí, são muitas opções. O Saulo César lembra, o Furacão acabou de contratar o melhor lateral direito do futebol argentino, Léo Godoy, de 28 anos, por apenas 14,5 milhões, por 100% de direito de jogador. O Bahia também contratou lateral colombiano, esqueci o nome dele, Arias, não é isso? Arias. Enfim, os times estão se movimentando no mercado lateral direito, a gente fala, é uma posição que mundialmente ela é carente, é uma posição difícil de você fazer, não só reposição, né? No caso do Botafogo, depois de saída de Plácido e o Rafael machucado, não só reposição, como você formar um elenco com lateral direito é difícil, mas os times brasileiros estão se movimentando no mercado, né? Se a gente só, vamos arredondar só a questão do Igor e Jesus, até... não é Igor Paixão, eu confundi Paixão com Jesus, é Paixão de Cristo, é mais pra frente, mas é Igor Jesus, tá, gente? O atacante, o Botafogo já tem um pré-contrato. Isso. Explica pra gente a situação dele, e eu quero depois falar sobre o Luiz Henrique, que tem um ponto que ainda tá me pegando. Quero ver se vocês concordam comigo no chat.
Até sobre uma curiosidade sobre esse Arias que fechou com o Bahia. Ano passado ele foi oferecido ao Botafogo, esse ano não tenho informação nenhuma, mas ano passado ele foi oferecido ao Botafogo e a diretoria considerou que não valia a pena, não pela habilidade do jogador, consideraram ele um ótimo jogador, mas pelo histórico de lesões. Então fica aí uma curiosidade. É um jogador que tem um histórico de lesões muito, muito alto desde que foi para o Atlético de Madrid, em 2017, se eu não me engano. Desde então ele não consegue ter uma temporada inteira sem se machucar. E aí o Botafogo considerou que não valia a pena a contratação dele.
Agora, Sérgio, desculpa assim, interromper, tinha a questão do Abner também no Betis. O Betis tinha uma vontade... Como é que ficou isso também? Ficou meio... Tinha ouvido rumores, mas não avançou, assim, né?
A gente até... Um jornalista espanhol deu essa questão e aí a gente foi correr atrás, obviamente, e assim, a gente não conseguiu nada sobre. Tem realmente esse desejo aí do Betis de negociar o Abner, mas assim, a gente não conseguiu nada sobre que estaria dentro do pacote Luiz Henrique.
Entendi. Mas desculpa te interromper.
Saiu no jornal Globo. Saiu no jornal Globo que o Texor estaria negociando com o Abner, mas pro Lyon.
Para a
informação que eu li hoje no Jornal Globo mais cedo.
Então você me deu o gancho para falar de uma coisa que eu tô meio encucado aqui. Aí a gente pode voltar pro papo aqui falando sobre mercado, até para a gente falar legal sobre outras situações, enfim. O Igor Jesus, eu tava comentando, mas eu tô me pegando com a questão do Luiz Henrique, uma questão só. O Lyon hoje, se você pega a tabela, o Depp mencionou isso também no comentário. Se você pega hoje a tabela do Campeonato Francês, o Lyon vem de uma derrota, ele perdeu na sexta-feira pro Rennes, né? E aí, essa derrota deixa o Lyon, né, mantém o Lyon lá embaixo na tabela. O Lyon hoje, com 19 jogos, ou seja, com exatamente, na verdade é mais da metade, né, porque lá são 18 clubes. Então, em cada turno você faz 17 jogos. Lá o campeonato já passou da metade e o Lyon tá em 16º. Lá são 18 clubes, dois últimos caem direto e o 16º joga o playoff de promoção e despromoção, enfim. Ele joga contra o terceiro colocado da Ligue 2, né. Eu acho, se olhando, tá, mercado... é legal ele ter a garantia de que ele vai pro Lyon no meio do ano, se ele quiser. Mas eu também não sei o que vai acontecer com o Lyon e não sei se pro atleta hoje. Eu sei que é da Eagle, é da mesma empresa do João Texo. Talvez até se a gente pode me ajudar a esclarecer se eu tô deixando passar alguma coisa nesse meu raciocínio. Mas eu fico com dificuldade de entender a vantagem de um atleta que já estava na Europa, que tem uma idade, eu sei que a questão da seleção, que o Dorival vai olhar mais pro Brasil, mas pensando assim, a vantagem de voltar, a vantagem do Botafogo para mim tá clara pela questão da seleção, mas a vantagem dele voltar no meio do ano pro Lyon, um clube que tá brigando contra o rebaixamento, que tá montando ainda o elenco, tentando reforçar, chegaram dois jogadores do Botafogo, Pierre Adrielson, mas assim, o Lyon tem 16º, ele tá brigando para não cair numa liga que já não é assim, a grande liga, não é uma Premier League, não é uma La Liga da Espanha, enfim, o Campeonato Italiano, hoje são as três grandes ligas. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de entender como que para o jogador pode ser legal ele chegar no meio do ano e ir para o Lyon, jogar na França, num clube que está brigando contra o rebaixamento, que não vai jogar Champions League, que não vai ter uma grande aspiração. Aí muita gente fala, mas o Textor tem ali uma participação no Crystal Palace, ok, mas não tem nenhuma garantia sobre isso. Eu acho que isso nem está em contrato, não está nem no acordo. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de entender, dentro dessa exigência do staff do Luiz Henrique, de ele voltar especificamente para o Lyon. Aí fala assim, mas aí ele volta para a Europa. Tá, mas é relativo, se você volta para um clube que está na segunda divisão, por exemplo, a chance não é pequena, o Lyon pode ser rebaixado. Qual seria a vantagem para o atleta? Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa exigência que ele fez. E para arrematar, eu acho que é ruim ele sair no meio do ano. Aí eu acho que fica uma negociação que não é boa para o Botafogo. Para o jogador, enfim, eu acho que não é boa de qualquer maneira. Estou até explicando por quê. Mas acho que para o Botafogo não é uma boa negociação. Mas estou perdendo alguma coisa nesse raciocínio aí, Serginho?
Eu acho que não, eu concordo contigo, mas é uma questão muito relativa, porque são vários seis. O jogador pediu essa cláusula para ter uma garantia de que voltaria para a Europa, porque hoje ele está no futebol europeu, é um jogador, não é titular absoluto, mas é um jogador bastante utilizado lá no Real Betis, vai voltar para o futebol brasileiro. Algumas pessoas podem ver como um passo atrás na carreira. Mas aí tem essa questão da seleção, que foi até um dos argumentos que o Textor e a diretoria do Botafogo usaram para convencê-lo, a questão da visibilidade. O Adrielson e o Perry foram convocados para a seleção jogando no Botafogo. E tem jogadores de clubes médios da Liga Espanhola, não que o Betis seja um clube médio, é um clube, assim, bom, não é um clube médio, é um clube bom. Tem jogadores brasileiros que se destacam na Liga Espanhola que não foram convocados. Então o Textor usou isso como argumento para trazer o Luiz Henrique para cá. Só que aí você vê o Lyon. O Lyon tem 16 pontos em 19 jogos feitos. Está no terceiro treinador nessa temporada. Perdeu para o Reims.
Isso, 3 a 2,
3-2 na sexta-feira passada. E o Reims abriu 3-0 em casa. Então, assim, o Lyon tá em crise. Tá passando por um momento muito difícil. Se chegar no meio do ano, o Lyon continuar passando... Claro, a temporada vira, tudo muda, mas assim, se o Lyon, a torcida do Lyon é uma torcida muito presente, os ultras já têm histórico de, às vezes, invadir campo, levar aqueles megafones grandes e ficar cantando contra jogador, ir para arquibancada para ter reunião cara a cara com o jogador, isso quando o jogo acaba. Então... O clima no Lyon não pode ser dos melhores para o Luiz Henrique para lá, mesmo no meio do ano, quando a temporada virar. Então, às vezes, para o Luiz Henrique, o melhor vai ser o Botafogo. Vai ser ficar no Botafogo, porque aqui, mesmo com toda essa história, vem, não vem, a torcida vai gostar do moleque, porque o moleque vai chegar aqui, vai jogar bem, vai ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, e se tudo estiver fluindo, como todo mundo vai torcer para fluir, né, e bem na Libertadores, e bem na Copa do Brasil, a torcida vai abraçar, igual fez no ano passado. A torcida não está abraçando nesse momento, né, ontem deu menos de 5 mil presentes lá no Nilton Santos, porque a torcida ainda tem muito desse fantasma de 2023 vivo. Mas se tudo começar a fluir, e o Depp sabe muito bem disso, todo mundo aqui presente sabe muito bem disso, a torcida começa a abraçar de novo. E aí, para o moleque, eu tenho certeza que o moleque vai gostar mais de estar aqui no Botafogo, num clima para cima, do que lá no Lyon, que é um clima de gente com megafone, cobrando toda hora, e um clima de clube que recém lutou para não cair num campeonato fraquíssimo, né? Que é a Ligue 1.
E aí, Depp, desse raciocínio aí, eu acho que pro garoto, tentando imaginar com a cabeça de um jovem de 23 anos, eu sei que o desejo dele, naturalmente, se ele pudesse escolher qual o cenário que você quer estar vivendo hoje. É um cenário que jogadores que estão em pleno desenvolvimento e na vitrine, no patamar principal do campeonato dos campeonatos do mundo estão. Um Rodrigo, um Vini Júnior, na Premier League, vários atletas brasileiros, mas a verdade é que não tem esse mercado para todo mundo, então muita gente acaba jogando ali numa segunda prateleira, jogar o campeonato espanhol no Betis, é mais ou menos isso. Ele foi titular, jogou uma boa parte da última partida, por exemplo, ali sob o comando do Pellegrini, mas aí você passa a ter que fazer algumas escolhas na carreira. Você fala, olha, eu tô com uma idade de ser convocado, eu quero tá em uma visibilidade legal, e o Botafogo aparece como um ator pagando um bom valor dentro de uma estrutura de uma holding que tem outros clubes na Europa, mas ainda assim eu enxergo que de todos os cenários possíveis para o Luiz Henrique, o cenário de estar no Botafogo e de completar essa temporada ainda me parece, sendo o Lyon a outra opção, por mais que o Lyon jogue a Ligue 1, está em 16º numa situação difícil, se ele não for rebaixado ele vai começar uma temporada nova e aí tudo zero, tudo bem, mas ainda assim com todas essas questões que o Serginho também colocou, extra-campo, de torcida dos ultras ali, enfim, eu acho que eu pensaria duas vezes em chegar e fazer minhas malas e sair no meio do ano. Agora, é claro, tem muitas variáveis. A gente não sabe, Botafogo. A torcida é pra isso, mas a gente não sabe se o Botafogo vai avançar na Libertadores, mais ou menos o corte do meio do ano, oitava de final. Então, se o Botafogo passa da fase de grupos, na verdade, tem que atingir a fase de grupos primeiro, nessa pré. Passar da fase de grupos, ele passa agosto, né? Ele vai, pelo menos, pro segundo semestre, e na Copa do Brasil também. Então, assim, a gente imagina uma boa situação, mas também pode acontecer de Botafogo ser eliminado precocemente nas duas competições, ter só o Brasileirão e, de repente, para ele também não ficar tão interessante. Ainda acho que se você bota e elenca, isso é um tema muito polêmico, mas ainda acho que se você elenca todas as ligas do mundo, hoje o Campeonato Brasileiro, ele tá entre as 10 primeiras, colocaria talvez do sexto, sétimo, oitavo, cada um vai colocar numa posição, mas eu colocaria o Brasileirão hoje, seguramente, por nível de investimento, por qualidade de jogadores, entre as 10 principais ligas do mundo.
Ah, isso aí sem dúvida. Acho até que a gente pode discutir se hoje é melhor do que a Liga Francesa. Agora, a questão é que a Liga Francesa, ela te coloca numa competição europeia. E aí é um diferencial. Só que o Lyon não tá jogando essa competição europeia. É, o Lyon não tá jogando. E, pelo visto, não vai jogar no ano que vem. A não ser que ganhe a Copa da França. Eles isso. até passaram pra fase seguinte, eu não sei qual situação lá, porque na França, acho que a Copa da França é disputada tipo, por 800 clubes, são muitos clubes mesmo, e acho que de repente o Lyon tá aí na terceira, quarta fase, mas ainda tá meio longe das oitavas. Se o Lyon vencer uma competição dessa de mata-mata, ele garante uma vaga na Europa. E aí poderia fazer mais sentido pro Luiz Henrique agora, ficar lá, né, num time que não vai brigar no top 4 do campeonato, não sei como é que vai ser ano que vem, mas assim, vem de uma temporada ruim, eu acho melhor continuar no Brasil. É, acho que para a carreira dele faz mais sentido. Agora, não é só o jogador que decide, porque a vida do jogador envolve muita gente também. Você tem o staff, o empresário, a família, de repente a esposa, não sei se ele tem filhos, mas a família pode preferir continuar morando na Europa. Às vezes assim, é meio complicado ser comparar a qualidade de vida que você tem lá com a qualidade de vida que você tem aqui. Tudo bem que jogadores são ricos, eles vivem numa bolha e têm uma vida muito boa aqui no Rio de Janeiro, mas aqui está suscetível a algumas coisas que lá não acontecem, né? Então acho que isso também pesa e, queira ou não, ele está ali próximo do Paris Saint-Germain, próximo dos times ingleses, alguém vai observar e ele pode pintar numa liga mais forte ou num time mais forte do que o Lyon. Então, assim, agora é aguardar para ver o que vai acontecer. Já pensei em criticar, já pensei em elogiar, mas eu acho que no momento é melhor a gente esperar para ver as cenas dos próximos capítulos, como é que o Botafogo vai sair nessas primeiras partidas importantes, né? Pré-Libertadores, Melgar ou Aurora, depois passando o Bragantino ou o Águilas. Se a gente chegar na fase de grupos, se a gente conseguir passar para as oitavas, eu acho que faz total sentido ele permanecer no Botafogo. E acho que a torcida tem que dar esse amor ao atleta, o amor que o Textor falou na entrevista para o PVC, né, falou que ia depender muito do tempo que ele ia ficar aqui, do amor que a torcida ia dar. Então, acho que não adianta receber o Luiz Henrique, né, do jeito assim, tipo, ah, esse cara não queria vir para cá, vou receber com indiferença. Não, vamos apoiar, vamos tornar esse ambiente, transformar esse ambiente num ambiente favorável para que ele tenha vontade de ficar mais 6 meses, de ficar até o final do ano, de repente ficar até 1 ano e meio, dependendo das coisas, né, do que acontece. Então acho que o torcedor do Botafogo tem que pensar em tentar cativar o Luiz e não agir de uma forma indiferente ou do tipo, ah, esse cara não queria estar aqui, porque eu acho normal ele não querer vir pro Botafogo. Eu acho que faz parte do processo você convencer um atleta de que aqui é uma boa oportunidade. Depois de tudo que aconteceu no ano passado, acho que o Luiz Henrique certamente, se o Botafogo tivesse ganhado o Brasileiro, já estivesse na fase de grupos, esse convencimento seria mais fácil. Então, eu entendo o jogador ter dúvidas com relação a jogar no Botafogo, ainda mais tendo mercado na Europa. Então, vamos tratar ele bem para ele ficar aqui mais 6 meses. Vamos tratar ele bem para depois um outro jogador ver como a torcida do Botafogo recebe os jogadores e também ter vontade de jogar aqui. Eu acho que agora é a nossa hora de abraçar o Luiz, né, e assim, fazer o que der para ele se sentir à vontade no Botafogo e ficar aqui, quem sabe, 12 ou 18 meses. Agora, lá na frente, se o Botafogo estiver voando e ele sair porque tinha uma cláusula que com a opção dele não precisava nada do Botafogo, ele ia pro Lyon, aí o torcedor vai ficar muito irritado. Eu vou ficar muito irritado, além de frustrado. Porque tem tudo para ser uma das referências do Botafogo nessa temporada.
Sem dúvida. Muitas opiniões legais aqui no chat. O Paulo Barros lembra, por exemplo, ele também tem opção no mercado europeu. Já falamos isso do Crystal Palace, mas não é. O Textor tem uma participação diferente. Ele é um dos acionistas ali, não é da forma que ele tem o Lyon, Molenbeek, o Botafogo, a participação majoritária na holding. Da holding, né? Também fala que novamente o Botafogo tá embalado. Fala, ele pode chegar aqui e não jogar nada também, nossa torcida torcer para ele ir embora logo. É muita variável, isso, gente. De fato. O Bruno Boaventura. Fala, Depp.
Tem uma coisa também que eu vi na internet, uma galera, tem uma corrente, que acho que não parou para pensar direito, falando assim: vamos torcer pro Lyon ser rebaixado, porque aí ele continua no Botafogo. O Lyon rebaixado seria um desastre para as finanças da Eagle Holding.
Sem dúvida.
Um Botafogo forte, ele só vai conseguir existir com o Lyon forte. Então, todos os clubes da Holding, o Molenbeek, o Lyon, eles têm que estar muito bem. Tem que torcer pro Lyon ganhar essa copinha aí que eu falei e ir para uma competição europeia, né, para jogar a Champions League, porque aí sim você vai conseguir atrair cada vez mais jogadores, você vai ter mais dinheiro circulando na Holding e o Botafogo vai se beneficiar dessa situação, né? Essa relação da rede de multiclubes e tal é uma coisa muito nova que a gente ainda está tentando entender no que vai beneficiar para o Botafogo. Mas a gente já está vendo um benefício. O Jefinho. O Jefinho sai do Botafogo, vai para o Lyon, não roda no Lyon. Onde que ele volta? Botafogo. Se ele tivesse sido vendido do Botafogo para outro clube, quando ele voltasse para o Brasil, ia ter o Flamengo, o Fluminense, o Corinthians, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, todo mundo atrás do atleta. E até falei, não me espantaria se em breve a gente visse o Adrielson voltando pro Botafogo, né? Vou torcer, obviamente, para ele mandar muito bem lá, depois ser contratado, porque é mais dinheiro que entra pra gente também. Mas é importante torcer pelo bem do Lyon. Ah, vai ser rebaixado, o Luiz Henrique vai ficar. Talvez não tenha nem dinheiro para contratar mais no ano que vem, não tenha dinheiro para manter o Luiz Henrique, caso o Lyon caia para a segunda divisão.
O Tony Oliveira tá otimista. Fala assim: matemática simples, vem pro Botafogo, arrebenta durante todo o ano de 2024, é vendido para fora do Brasil por 30 milhões de euros. Olha aí, valorização de um terço do que ele teria sido comprado. Só depende da capacidade dele em jogar tudo que sabe no Botafogo. Verdade, ele pode se valorizar jogando no Botafogo também, com certeza. E aí também tem mais gente falando aqui, ó, tem o Ricardo Gonçalves, tem um detalhe que ninguém está atento. Na realidade, o Bet forçou a venda do atleta, isso é a opinião dele, né? Porque com a verba recebida conseguiria cobrir lacunas, se fortalecer o elenco. Não deu tanto valor ao Luiz Henrique, isso do ponto de vista do clube espanhol, segundo o Ricardo. Tem várias nuances para analisar. Tem um lá, acho que o Serginho falou bem isso na última live, no último podcast. Tem um lado do jogador, tem um lado do staff, tem um lado do clube, tem um lado do Botafogo. É muito elemento para você conciliar até você fechar uma negociação dessa. E isso explica por que esses termos têm tantos detalhes e por que essa negociação ela vai se arrastando até um ponto. E até achei que, do ponto de vista do Bet, que precisa se liberar do jogador para contratar dentro da janela espanhola, não achei tão. Achei que tinha que ser rápida. Mas até que dentro de um perfil de negociação desse porte, foi dentro de um prazo razoável, né? Eu acho que ficou dentro de um prazo razoável. Não ficou assim, se arrastou a semana toda. É natural isso também, né? Você, para poder fechar. E aí, Serginho, amarrando, se tem mais alguma novidade, alguma questão de mercado, que eu já quero virar a página. Muita gente aqui cobrando, falando de fato, esse empate do Botafogo com a Portuguesa, um pouquinho de gesto aí, muita gente cornetando aqui com razão na live.
Eu acho que parece que se arrastou por causa daquela declaração do John Textor pro PVC. Porque quando o John Textor fala aquilo que está fechado, todo mundo abre a cerveja e vai comemorar. E aí depois sai que ainda não está fechado, porque realmente não estava. Então o torcedor tem um up e aí depois desce de novo. Então eu acho que é por isso que tem toda essa impressão de que se arrastou por tanto tempo. Mas eu acho que isso também serve para o próprio John Textor aprender que às vezes é não falar enquanto ainda não está assinado. Mas, enfim, isso aí a gente debateu muito no último episódio, né? Só para recapitular, no último episódio a gente debate muito sobre a postura do John Textor, que vai muito bem nessa negociação, nesse sentido de trazer o jogador, uma negociação muito grande, a maior do futebol brasileiro. Mas nisso de falar antes de estar 100% certo, eu acho que ele vacilou um pouco. Mas, enfim, uma outra negociação que está rolando é a do... Oi, desculpa, Dé.
Não, é só uma coisa que ontem um torcedor do Botafogo, falando só para fechar sobre essa negociação da minha parte, que um torcedor do Botafogo ontem me perguntou no estádio se o podcast ia ser no GE ou ia ser no G-Show, porque a gente conseguiu envolver no mesmo dia o Fabrício Romano e o Léo Dias, né? Então foi uma loucura ali. Aquela... torcedor do Botafogo, assim, quem que eu acredito? Né? Aí, será que a live vai ser no G-Show depois de tudo que aconteceu? Porra, foi um... foram uns dois dias ali de tensão e de coisas surreais acontecendo com o Botafogo.
É, o Léo Dias, eu confesso que eu nunca tinha visto o Léo Dias na concorrência, mas foi uma honra aí dividir a concorrência com ele por dois dias. Foi legal, vou colocar no currículo aí. Vou avisar pro Luciano que meu currículo aumentou.
É, você tá falando do Igor Jesus, né, Sérgio? E arrematando as últimas, né, contratações.
É, o Igor Jesus é um cara que, assim, já bateu na última, é isso. Já, a gente já acertou tudo com o Botafogo, em termos de salário, enfim, vai assinar por quatro temporadas. E aí a questão é conseguir liberá-lo agora. É uma questão muito parecida com o que o PR viveu com o Botafogo em 2022. O PR na época era do Náutico, mas tinha um contrato com o São Paulo até o fim de 2022. O Botafogo vai e assina um pré-contrato com o PR para o PR só chegar em 2023. Só que aí o Botafogo queria o PR de forma imediata. O Botafogo chega no São Paulo e fala: eu quero o PR de forma imediata. Você libera o PR como? Aí o São Paulo: me paga uma coisinha e me deixa com 10, com 15% dele. O Botafogo pagou pouco mais de R$1 milhão e deixou o São Paulo com 15% dos direitos econômicos do PR. O São Paulo foi e liberou o PR na hora, o Náutico também, né? O Náutico não tinha muito poder de escolha nessa questão, acabou liberando o PR para o Botafogo. É, só comparando, porque é uma questão muito parecida agora com essa do Igor Jesus. Já acertou salário, já acertou tempo de contrato, vai fechar por quatro temporadas. O que está segurando agora é o Shabab Al-Ahly. O Botafogo já está entrando em contato com ele, já entrou em contato com o clube dos Emirados Árabes Unidos para essa liberação imediata. E é isso que, se o clube topar, é isso que deve acontecer. O Shabab ficar com uma parte dos direitos econômicos do jogador. Isso aí eu ainda não tenho informação, se vai ser 10% ou 15%, para liberá-lo de forma imediata, porque o Botafogo conta com o Igor Jesus já para ser um reserva do Tiquinho já para Libertadores e para esses jogos do Carioca.
E tem uma questão aí, para fazer a transição para o jogo com a Portuguesa, para o Carioca, e para falar de elenco do Botafogo. É, quando você traz um jogador como o Luiz Henrique, você vai... Acho que o principal efeito colateral é que você vai jogando os outros para trás da fila, né? Por exemplo, você está falando do Igor Jesus. Naturalmente, ontem o Matheus Nascimento e o Janderson estavam brigando ali por essa posição de reserva do Tiquinho. Você traz o Igor Jesus, eles vão para a terceira, quarta fila e provavelmente vão acabar sendo negociados, emprestados, porque não tem espaço no elenco para tanto jogador de frente. Outro exemplo é a ponta direita ali. A gente fala, o Júnior Santos, um dos atletas que tiveram um rendimento melhor, mesmo com a derrocada do Botafogo do meio para o fim da temporada, e uns atletas que começaram melhor esse Campeonato Carioca. Mas aí você olha para a ponta direita, você vê Luiz Henrique, você já vai ver o Jefferson Savarino, e você fala, bom, será que o Júnior Santos vai se prestar a querer ser uma terceira opção de elenco? Mas a gente sempre falou isso. Vai ter um dia em que você vai olhar para atletas que hoje você considera soluções e eles vão estar ali como segunda, terceira opção. Isso é sinal de que o elenco está se reforçando, está se qualificando num ano tão importante, porque o Botafogo volta depois de 7 anos a disputar uma Libertadores, ainda que na fase preliminar. Mas já é a competição, o Botafogo passando, entra na fase de grupos. O Botafogo empatou com a Portuguesa ontem por 1-1. Perdeu a chance de dormir, a famosa dormir na liderança, porque o Vasco joga com o Nova Iguaçu hoje, pode ultrapassar o Botafogo, e o Fluminense amanhã pega o Bangu, também pode ultrapassar o Botafogo. O Flamengo não, porque tem 5 pontos, tem jogo a menos, vai pegar o Sampaio Corrêa hoje, só pode ir a 8, o Botafogo já tem 10.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Vamos falar um pouquinho de campo e bola, então. Serginho Depp. Depp teve lá também no estádio Nilton Santos. Público baixo, o Botafogo ainda tá. O público também ainda tá muito nessa questão de voltar, né, depois de tudo que aconteceu no passado, embora tenha tido um bom público, razoavelmente bom na primeira rodada ali contra o Madureira, mas o público ali, questão de calor, de horário, 9:30 ainda, né, uma competição que não está ainda tão valorizada, os clássicos ainda não aconteceram, ainda está pegando, né, ainda está esquentando, e o torcedor chateado com as atuações da equipe, que perdeu para o Boa Vista, que tropeça diante da Portuguesa numa partida em que faz um bom primeiro tempo, a meu ver, mas cai muito de rendimento na segunda etapa. E eu falei que eu não vou criticar o Thiago Nunes, tá, gente? Não vou criticar, porque ele não tem opção ainda, o elenco não tá completo, não dá nem pra saber se o 3-5-2 ou 3-4-3 dele é uma opção tática ou uma contingência, é um tapa-buraco ali pra falta de lateral, mas uma coisa só, eu vou abrir essa exceção. E aí é uma questão que a gente já falou isso com outros técnicos. É impressionante como que a dificuldade, eu acho, do técnico, e aí é brasileiro, português, a gente vê com todos eles, de pegar e de olhar para o que aconteceu no passado e já entender que certas soluções não funcionaram. O Vitor Sá jogar na direita, não é que ele é horroroso, mas assim, tira tanto do potencial dele, e isso já foi visto durante o ano de 2022 inteiro. O Vitor Sá ficou na ponta direita e não rendeu. E quando ele foi para a esquerda, foi a melhor fase, o melhor momento dele. Então entra um novo técnico, parece que você volta, reseta a máquina para começar tudo de novo, você enxergar. Então a minha única, o meu único senão, porque isso não tem a ver com posição carente, pelo contrário, a ponta é uma posição que o Botafogo tem de sobra, ainda mais agora com a chegada do Luiz Henrique. Eu vou só deixar essa cornetinha do Vitor Sá na direita, porque para mim isso já foi testado, retestado, e não foi validado, porque ele não foi bem, na esquerda ele vai melhor. Enfim, sei que tem o Jefinho ali, muita gente vai falar, pô, mas ele tem que botar o cara pra jogar. Enfim, aí é uma questão que o técnico tá ali pra isso. Mas vamos falar de Botafogo 1, Portuguesa 1. Tiquinho voltou a marcar, vocês me corrijam no chat se eu tiver errado, com bola rolando. Desde aquele jogo com o Atlético Paranaense e desde o jogo com Curitiba, ele não marcava um gol pelo Botafogo. Então assim, fazia tempo, o Tiquinho se fez as pazes aí com as redes. Acho que pra isso serve também o Campeonato Carioca, é importante, enfim... Pedro Depp, Sérgio Santana, suas visões aí sobre esse Botafogo 1 Portuguesão.
Olha, o Rafa, sobre o Thiago Nunes, eu acho que é uma loucura, né? E já vi algumas pessoas nas redes sociais já querendo trocar de treinador, assim, aí não é possível, né? O Thiago Nunes, eu acho que ele vai errar, como todos os técnicos erram, mas não dá pra gente sempre no primeiro erro querer destruir um trabalho. Não faz o menor sentido isso. Então, sobre a questão dos pontas que você até tinha falado, para mim também está claro que o Vitor Sá rende mais pelo lado esquerdo. Só que com esse trabalho de pré-temporada e o técnico tendo que dosar os minutos dos atletas, eu acho que ele separou em duplas ali. Então, o Jefinho e o Vitor Sá normalmente jogavam com os titulares, o Júnior Santos jogava com os reservas. E o Savarino chegou agora e jogou com os reservas também. Então, como ele mudou o esquema, né, passou por uma linha de 4 e jogou ali praticamente no 4-3-3, ele optou pelo Jefinho e pelo Vitor Sá, porque era a dupla que fazia parte do time titular. E aí, como o Jefinho vai ser o jogador pela esquerda, ele botou o Vitor Sá pela direita. E aí, no segundo tempo, ele bota o Júnior Santos pela esquerda, que também é uma situação que a gente já viu que não funciona muito bem, e o Savarino pela direita. Mas... acho que muito provavelmente tanto o Vitor quanto o Júnior Santos serão reservas nesse time. E se o Luiz Henrique estivesse aqui, já seria o ponta-direita, o Jefinho na esquerda e o Savarino brigando pelo meio com o Eduardo. Então eu acho que é mais por uma questão de teste numa pré-temporada. Vamos ver aí como é que o Júnior Santos de repente sai jogando pelo lado esquerdo. Não fico, né, irritado com essa opção do técnico, não. Acho que essa mudança do esquema, né, passou de uma linha de 3 para uma linha de 4, eu acho que tem tudo a ver com a formação do elenco, e o Serginho já tinha falado isso depois do primeiro jogo. Ele falou, olha, esse elenco está sendo montado para jogar no 4-2-3-1, no 4-3-3, e agora com a chegada do Luiz Henrique, isso se torna aí praticamente uma obrigação, porque se você joga num 3-4-3, você tem os três zagueiros, aí você tem os dois alas, e você não vai jogar com Júnior Santos e Vitor Sá na ala e mais três caras ofensivos lá na frente, senão quem marca nesse time, né? E aí você tem que ter dois volantes. Você jogando com o Luiz Henrique, o Jefinho e o Tiquinho, no meio você ia acabar perdendo o Savarino e o Eduardo, porque você ia ter que jogar com o Marlon e o Tietê, ou então um volante que chegasse e o Tietê. Então acho que é natural esse time migrar do 3-4-3 para o 4-3-3 ou 4-2-3-1. E também acho que a gente vai ver em alguns momentos algumas alternâncias no esquema tático. É, principalmente se o Botafogo continuar sofrendo gols bobos. O Thiago ele faz essa mudança no ano passado porque o time estava com muita fragilidade, estava deixando muito espaço e foi a maneira que ele encontrou para, né, conseguir estancar ali, né, porque o Botafogo estava numa situação que tomava quatro gols, três gols, dois gols, eram muitos gols sofridos em todas as partidas e até melhorou. É, ofensivamente o Botafogo deu uma caída, mas defensivamente a gente parou de tomar muitos gols. Então eu acho que dependendo do que acontecer, ele pode até futuramente voltar para esse 3-4-3, mas eu vejo como ideal esse esquema, né, o 4-3-3. Ontem o Botafogo, que iniciou muito bem no primeiro tempo, gostei, já estava preparando na minha cabeça o roteiro para falar bem do time no vídeo do Voz da Torcida, né, já falar do Botafogo fazendo as pazes com o Marlon Freitas fez uma partida muito interessante, o Thiago depois até falou na coletiva dele, né, que pô, ninguém desaprende a jogar da noite para o dia. É questão de confiança, a gente conseguir transmitir isso para o atleta. O Thiago também já entendeu que vai ter que conviver com as vaias. Eu acho que isso atrapalha. Teve um lance ali no primeiro tempo que o Marlon, de repente, podia ter partido para cima do zagueiro e tentado o chute, mas ele dá um passe. E aí um amigo meu ficou irritado, porque que ele não arriscou. Eu falei, mas pô, se ele arriscar e errar o que é normal, a torcida vai em cima, porque a tolerância é zero, o próximo de zero, com o Marlon e com o Marçal, que deixou o gramado com 11 minutos do primeiro tempo, 11, 15 minutos do primeiro tempo. Então, eu acho que já foi um bom sinal ontem, né, a primeira parte e também o desempenho do Marlon. Acho que se voltar a jogar bem, o torcedor acaba esquecendo, porque o torcedor, ele é, acima de tudo, ele é um apaixonado pelo Botafogo, ele quer o bem do Botafogo, ele quer ser campeão, ele quer disputar a Libertadores todos os anos. Então ele não quer ter razão, né? Se o Marlon voltar a jogar bem, o torcedor vai comprar o barulho do Marlon, vai estar junto com ele. Então assim, depende muito do atleta. Agora, tem jogadores que não conseguem lidar com esse tipo de pressão. Tem outros que no momento adverso, com essa relação torcida e campo, eles conseguem tirar forças e voltar a jogar bem. Espero que o Marlon seja esse exemplo. Mas ontem o primeiro tempo foi legal, o segundo tempo acho que também, além do cansaço que é natural nessa época da temporada, eu acho que passa pelas opções que a gente tem no banco de reservas, né? O Botafogo, para mudar o jogo ali, não tem ninguém. A gente precisava ter uns 15, 16, 17 caras, como o Thiago Nunes falou, para você tirar um atleta, botar um outro e não cair muito, né, o ritmo, não cair muito a qualidade. E com as substituições caiu. E acho, só para terminar aqui minha fala, porque eu não sei se o Serginho vai lembrar de falar, mas foi espetacular o tweet que ele publicou assim que a partida acabou. Ele falou assim: a entrada do Newton na lateral direita foi um pedido de socorro do treinador. Serginho, fantástico, exatamente. Não dá para você, numa partida dessa do campeonato da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, você ter como opção Newton e Tietchan. Tietchan até cumpre bem essa função ali na lateral direita, mas o Newton não dá. E outra coisa, quando o Newton entrou, foi toma-lhe bola no Newton, bola no Newton, bola no Newton, bola no Newton. Newton ali tentando jogadas individuais, tentou também uns 3, 4 cruzamentos, e acho que ficou bem claro para todo mundo esse pedido de socorro.
E aí, Serginho?
Eu acho que
Newton na direita e não conseguiu vencer muito a inércia ali não, né?
Pô, essa aí...
Sei que você gosta.
Eu não sou muito dessas coisas envolvendo não, mas essa foi muito ruim, cara. Cara, enfim, cara, é a culpa, cara, nem é do Newton, porque assim, eu até acho que ele fez bons jogos jogando de zagueiro, lembrando que o Newton é um segundo volante que o Thiago Nunes puxou de zagueiro nos dois jogos que atuou com o time reserva, e eu achei que ele foi bem jogando de zagueiro. A gente até elogiou o Newton aí no último episódio. A gente comentou rapidamente sobre o jogo, porque o foco foi falar sobre janela, mas eu acho que o Newton jogou bem de zagueiro. Quem assistiu o último episódio sabe que a gente elogiou o Newton. Só que aí, você colocar o Newton de lateral, além de você expor a posição, você queima também o moleque, porque aí você vê os comentários dos torcedores, muita gente falando mal do Newton. Ah, esse menino não presta, mais um que vem do time sub-23 e é ruim. E aí ninguém lembra que ele jogando de zagueiro foi bem nas recuperações, foi bem nos desarmes, mas enfim, Eu acho que, cara, é isso. Foi um pedido de socorro, foi falando. É, porque o Tietchan, na entrevista do intervalo para a Band, ele fala que o Thiago Nunes chega, conversa com ele, que queria jogar de lateral, e ele fala, não é a minha preferência, mas pelo bem do time eu vou e faço.
Boa observação isso aí, desculpa te interromper, mas nitidamente o Tietchan contrariado, ele tentando ser educado, tentando não expor, ele falou, não, espero voltar pra minha posição e quero jogar muito tempo no Botafogo, mas ele dá claramente, né, Serginho, naquela entrevista, aquela sonora do intervalo, claramente ele tá insatisfeito com isso, né?
Ah, foi uma patada educada, foi isso. Uma patadinha, né? E aí, no intervalo, vai e volta justamente no meio-campo. E aí, no final do jogo, o Botafogo querendo pressionar, e aí começa a jogar bola na área. E quem bota a bola na área? Newton. Um cara com zero cacuete de lateral. Não tem agilidade nenhuma para a posição, não consegue fazer. E aí, eu acho que é isso. Foi um pedido de socorro do Thiago Nunes falando. Diretoria, olha quem eu tenho de opção para lateral. Eu comecei o jogo com o Tietchan, depois eu passei ali para uma... botando o Lucas Halter, depois tentei Vitor Sá, eu estou terminando o jogo com o Newton, um segundo volante que eu testei de zagueiro, e agora eu estou botando ele de lateral direito. Diretoria, você está vendo o que está acontecendo? Eu acho que foi isso. E aí o ruim é que acaba expondo o menino, né? Porque quem perde, o maior derrotado nisso tudo é o Newton, que é um menino assim que eu considero que tem potencial, mas que acaba expondo o maior problema do Botafogo hoje, que é a lateral direita.
Concordo, é exatamente isso. Tá exposto ali o problema. O Botafogo teve uma queda de ritmo, de rendimento, e no segundo tempo ficou empilhando os jogadores fora de posição. Por exemplo, o Júnior Santos não é lateral, mas acredito que ele tivesse rendido melhor ali na direita do que o Newton, por exemplo, porque ele tem uma característica de imposição física, vai e vem, e já tá acostumado, pelo menos, a jogar naquela faixa, não exatamente como lateral, não na função, mas na faixa ali, né? Botafogo tá em segundo lugar com 10 pontos, o Fluminense ainda é líder por saldo de gol. E Botafogo volta a campo no sábado, no Bizerrão, em Brasília, contra o Nova Iguaçu, os times carioca jogando em outras praças, em Manaus. O Vasco hoje também vai jogar no Parque do Sabiá, né, em Uberlândia. Então, Flamengo no Mangueirão, enfim. Então, os times vão jogando fora do Rio. Destaques finais, amigos, vocês aí falando sobre perspectivas do Botafogo para a próxima rodada e para essa sequência aí de fevereiro, agora entrando no fevereiro. Janelas de contratações, reforços de elenco, o que falta ainda para o Botafogo, lembrando que a Libertadores já está batendo a porta daqui a pouquinho, é pouco mais de 20 dias para a estreia do Botafogo, ainda com adversário a definir nessa fase da Libertadores.
Bom, já mando um abraço aí para vocês aí, né, que acompanharam toda essa resenha do GE. Sábado estarei em Brasília, Bezerrão, mais um estádio pra conta. Só tô indo porque é um estádio novo. Se fosse Mané Garrincha, acho que não ia, não. Porque Campeonato Carioca, realmente, o nível técnico e também assim, a qualidade do jogo não é assim, não é tão interessante pra gente se deslocar, gastar uma grana, né, fazer esse sacrifício pra estar junto com o Botafogo. Mas a galera de Brasília, certamente, com essa oportunidade, vai encher lá o Bezerrão, torcida do Botafogo muito grande. Não só em Brasília, mas no Centro-Oeste. A gente vai ter muita gente ali de Goiás também comparecendo. E ia falar mais alguma coisa agora, mas esqueci, gente. Desculpa, que tem o cachorrinho aqui tá me perturbando na minha live.
Pois você lembra. Se a gente vai falar, você
fica
lembra.
Fica um pouquinho mais complicado, mas não tem problema. Mas só queria mandar um abraço aí para vocês todos que acompanharam e agradecer aí a audiência, e vamos lá, estaremos em Brasília. Ah, ia falar uma coisa, lembrei que eu ia falar, desculpa a enrolação, era sobre a pontuação do Botafogo no campeonato Carioca. A gente já perdeu 5 pontos para times pequenos, não dá mais para perder ponto, já não era nem para ter perdido agora contra a Portuguesa. Não. Então assim, em termos de classificação, o Botafogo começa a se colocar numa situação em que vai ser obrigatório a gente vencer alguns clássicos. E aí vamos ver o desempenho nos jogos para valer, porque não dá para disputar a Taça Rio, a Copa Rio, duas vezes seguidas. Seria uma grande vergonha, por mais que a gente entenda que é início de trabalho, que o técnico não tinha o plantel todo que ele precisava para fazer um bom trabalho, mas a gente tem que cobrar a vitória contra os times pequenos, e agora vamos ter que ir para cima dos clássicos também, quarta-feira, teremos Botafogo e Flamengo no Maracanã. E desculpe aí, aqui o cachorrinho acabou me atrapalhando.
Isso bem, depois você lembra. Eu vou só de passar pro Serginho que o destaque final dele. É, o Josimar Rodrigues, eu vou me permitir trocar uma palavra dele aqui, porque é impublicável. É, o time com o bolso... Vou trocar aí por bolso. O time com o bolso cheio de dinheiro não traz um lateral direito. Vai na Argentina e traz um lateral. Cara, lateral da Argentina eu já tô depois do de plástico. Mas no futebol sul-americano tem opção. Tá até o nosso amigo Maurício aqui coordenando a live, que é o cara especialista de futebol sul-americano. Pedir pra ele ajudar o staff, o scout do Botafogo. Com certeza vai ter uns dois ou três nomes aí no futebol argentino, uruguaio, chileno aí, que não sejam tão jovens. Quem sabe que possam. Mas assim, brincadeiras à parte, gente. Realmente precisa, o Botafogo precisa de focar nesse nome do lateral direito. Ficou claro isso. O pedido de socorro falou muito bem, Serginho, no comentário. É, ficou muito claro esse pedido de socorro aí. E o Thiago Nunes não tem com quem trabalhar ali. É fundamental o Botafogo ter um nome, lembrando que o Rafael ainda se recupera de lesão. O seu destaque final, Sérgio Santana.
É, eu acho que o torcedor tem que comemorar muito a contratação do Luiz Henrique. A maior contratação em valores nominais da história do futebol brasileiro. Se vai ficar 6 ou 12 meses é problema para você, torcedor, de daqui a 12 meses. Hoje você merece comemorar. Mas você também não pode fechar os olhos para as outras necessidades do elenco. O Luiz Henrique chega, mas ele não resolve sozinho o problema que tem na lateral direita, o problema que tem no meio campo, na volância, e o problema que pode vir a surgir na lateral esquerda. Então, acho que assim, o Botafogo fez uma contratação de muito impacto, uma contratação que deve ser comemorada, mas o elenco ainda precisa de um pouco mais. E eu acho que a diretoria... está se movimentando, mas o time ainda precisa de mais e a Libertadores está chegando, então precisa se movimentar rápido. E é isso, um grande abraço aí, obrigado Rafa, obrigado Depp, obrigado aí para quem assistiu e obrigado para quem ainda vai assistir.
Botafogo joga no sábado, já é Botafogo, volta domingo, geralmente domingo ou segunda, mas podemos fazer domingo aí se tudo, se essa equipe tiver toda aí tranquila, eu me coloco aí à disposição, o Luciano, a gente vê quem tiver, mas a gente faz aí no domingo para poder... Tá nesse calor aí do jogo ainda, falar muito desse Botafogo, não só Botafogo e Nova Iguaçu, mas também para falar sobre a situação do Botafogo no mercado e essa sequência aí, preenchendo as lacunas que estão faltando, repito, a menos de um mês da estreia na Libertadores contra Aurora ou Melgar, eles vão se enfrentar na primeira fase preliminar e o Botafogo já entra na segunda, se passar, pegando provavelmente o Bragantino na terceira fase. Um grande abraço, a gente se encontra no domingo, até lá, partiu Louco Abreu.
Partiu Louco Abreu, bateu! Gol! Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo!